11:20, 13 graus a temperatura. Manir Zene é o convidado do programa Temática, o que se passa é notícia, para que possamos falar sobre esse processo que envolveu algumas discussões em relação à eleição do Hospital Frei Clemente. Manir, que participou de algumas reuniões do Grande Conselho, colocando algumas situações que entendia importante para a Casa de Saúde. Também pretendia concorrer à presidência da Casa de Saúde, mas infelizmente o estatuto não permite a sua candidatura, em decorrência que um dos requisitos é participar, fazer parte do quadro social por no mínimo um ano. O Manir, que faz parte do quadro social há 6 meses. Manir, eu já começo lhe perguntando, antes de lançar a sua candidatura, como ocorreu pelas redes sociais, Manir Zene não deveria ter procurado saber se teria condições mesmo de concorrer à eleição do Hospital Frei Clemente? Bom dia.
Bom dia, Paulinho, bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal, é sempre uma honra muito grande a gente estar aqui, né? Paulinho, antes mesmo de adentrar na tua pergunta, eu quero dizer que historicamente, eu não sou um homem de me omitir perante os problemas sociais, né? E por isso, historicamente, me manifesto sobre as questões sociais do município e penso que nós precisamos estar mais atentos aos problemas da comunidade para que nós possamos projetar uma vida melhor para as pessoas que moram aqui e para as pessoas que moram na nossa região, né? Eu, de fato, Paulinho, não conhecia o estatuto do hospital no que diz respeito a este aspecto quando lancei a minha candidatura, né? E tenho a impressão que 100%, se não 100, 99% dos associados do hospital não conheciam este artigo, artigo 13, parágrafo 1º do estatuto, que agora eu sei. E para ter uma ideia, para eu conseguir o estatuto, eu tive que ir num processo que tinha no fórum, onde sempre que tem um processo, tem que juntar o estatuto, tem que juntar a constituição de uma sociedade, né? Ou quando tu entra com uma ação em particular, tu tem que normalmente juntar a tua carteira de identidade para dizer que tu existe, né? Então uma sociedade, um hospital ou qualquer entidade tem que juntar o seu estatuto para dizer que ela existe. Então eu tive que ir num processo para conseguir cópia do estatuto lá no fórum, né? Porque eu não conseguia, esse estatuto não está disponível, vamos dizer assim. Até tentei 2 ou 3 vezes, não, mas tu tem que ir aqui, não, mas tu tem que pedir tu tem que fazer um requerimento, né? Então achei melhor esta forma, né? É uma das formas, vamos dizer assim, que eu tenho dito que o hospital precisa de mais transparência, né? Então realmente eu não sabia, Paulinho, tu tem razão. Seria mais pertinente que eu tivesse conhecimento desta questão estatutária, né? E após eu ter conhecimento dessa questão estatutária, eu comecei a me questionar, e aí que vem o grande problema, como que várias pessoas estão no conselho, e o artigo 13, parágrafo único, é muito claro em dizer que para se eleger para qualquer cargo dentro do hospital, é necessário ter um ano de associação e estar em dia com as mensalidades. Então, já naquele momento, lá em maio ainda, naquele momento eu via que muitos que estavam compondo o conselho passado não estavam em dias com a, né? Então achei, e vários outros artigos do estatuto não estavam sendo cumpridos quando eu comecei a estudar o estatuto, né? E daí que eu achei, bom, mas se tudo isso é possível, por que que não é possível também a minha candidatura? E naquela reunião do dia 27 de maio, que foi eleito o novo conselho, né? Para te ter uma ideia, ninguém sabia quem é que estava em dia com quem é que era associado e quem é que estava em dia, né? E esse que é o grande problema, Paulinho, e essa que é a minha única e exclusiva reclamação deste processo, né? É que muitas pessoas que se elegeram ou o conselho, o presidente do conselho, a direção do hospital, no dia 27 de maio, quando fez a Assembleia Geral dos Associados, deveria ter uma lista ali no seu lado, diz, olha, o Manir não pode. Ah, mas o fulano, ciclano, cibeltrano, também não pode, né? E Paulinho, isso é do conhecimento do presidente do conselho, isso é do meu conhecimento. Vários desses conselheiros vieram me dizer, olha, eu não pago mais a mensalidade. Há 3 anos eu não pago mais a mensalidade. Há 2 anos eu não cumpro também a questão estatutária para ser conselheiro. Este é o único problema. A regra do 1 ano valeu para mim. Para o restante não valeu. Por exemplo, Paulinho, tem um outro artigo do Estatuto que diz que para eleger o conselho, uma chapa tem que se inscrever com 8 dias de antecedência. Não se inscreveram. Aliás, Paulinho, esse é um dos problemas nossos. Eu até agora, o hospital não me forneceu a lista atual dos associados. Ninguém sabe quem são os associados do hospital.
Essa foi uma cobrança dos membros do Grande Conselho para a direção atual do Hospital Frei Clemente, que precisa ter um relatório atualizado dos associados que estão em dia, daqueles que poderão ser buscados, para que todos possam ter conhecimento. E isso foi uma cobrança feita, e eu falo porque eu participei da reunião, e que o hospital deve fornecer essa relação atualizada para todos os conselheiros, com forma transparente. E o hospital, naquela oportunidade, se comprometeu em fazer isso, Maneiro.
Pois é, e veja bem, Paulinho, tu estava lá naquela oportunidade, do dia 27. Né? Primeiro, não poderia ter sido feita a reunião dos associados para eleger o conselho sem ter a lista atualizada. Esse é o primeiro ponto. Né? Mas, bom, fizeram. Eu disse, presidente do conselho, diretores da... Vamos pegar a lista atualizada, né? Vamos atualizar. Eu não recebi a lista atualizada. Aí no dia 2/7/2019, mais do que um mês depois de esperando a lista, do dia 27, solicitando a lista, eu fiz um protocolo com o presidente, né? Tá aqui o protocolo, ó. Em 2/7/2019. Pedindo a lista atualizada, né? O presidente do conselho me mandou um zap dizendo que ia me fornecer a lista, né? Que estava ainda trabalhando quer dizer, então a lista que devia estar pronta lá no dia 2, lá no dia 27, não tá, no dia 27 de maio, não estava pronta no dia 2/7/2019, me mandou um zap dizendo que ia me mandar a lista, porém até hoje não me mandou a lista, tá entendendo? Então, esta é a grande questão. Se eu sou irregular e não quero, em hipótese nenhuma, prejudicar o hospital, muito pelo contrário, quero ajudar o hospital, e esse é o meu histórico, quando o Beto Albuquerque, faz 6 anos que o Beto Albuquerque não ocupa mais cargo público, não foi candidato a vice-prefeito, quando a vice-presidente da República, na chapa da Marina Silva, não se reelegeu deputado, nessa última eleição foi candidato a senador, mas ainda nesses 4 anos últimos, ainda veio verba do Beto, e na época que ele foi deputado, ele sempre mandou verba. Então, eu era uma das pessoas que dizia pro Beto, manda verba pro hospital, tá entendendo? Quando começou a construção errada daquele prédio na frente do hospital, foi vendido 100 números de uma rifa de R$1.000, eu comprei um número. O ano passado, eu comprei 3 números da rifa de R$500, tá entendendo? Então, eu tive sempre essa preocupação com o hospital. Na minha campanha de 2014 para deputado estadual, eu dizia, o hospital, além de precisar melhorar o atendimento para a população, ainda precisa, é um fator de desenvolvimento, tá entendendo? Disse isso em 2016, na campanha para prefeito, disse isso em 2018. E aqui, pessoal, tem que entender bem que uma coisa é você dizer que tem problemas de ordem administrativa no hospital. Outra coisa é a questão do atendimento, né? Ora, minha gente, como é que os profissionais do hospital vão fazer um bom atendimento se a eles não é alcançado os meios necessários para prestar um atendimento de qualidade. Então, antes de exigir dos funcionários, dos médicos, dos profissionais que trabalham no hospital, tem que oferecer uns meios, né? Um tomógrafo que não funciona ou que sua imagem é ruim, não resolve o problema. Funcionários que não recebem dia, não pode se exigir deles que fique ali, vamos dizer assim, fazendo um atendimento de excelência, que eu acho que é feito igual, né? Mas não pode se exigir deles isso. Primeiro nós temos que dar condições para os funcionários para depois cobrar deles, então, que dê um bom atendimento.
Não houve um erro estratégico do Manirzene no sentido da sua manifestação perante o Grande Conselho naquela noite em que foi eleito o Grande Conselho, a forma áspera em que o Manir acabou se manifestando para todos os integrantes, criando de certa forma um ambiente conturbado e a partir dali afastando a possibilidade de quem sabe mudar o estatuto para a sua candidatura? Não foi um erro estratégico seu, Manir, a forma com que você se manifestou para os associados do Grande Conselho?
Pode ter sido, né, Paulinho? O problema é que talvez a franqueza, talvez as pessoas defendem muitos interesses, né? E eu diria que, com todo respeito, Paulinho, com todo respeito, por trás disso tudo tem muitos interesses em jogo, tá entendendo?
Quais seriam, na sua avaliação?
Interesses econômicos, interesses, né? Que se eu disser aqui, eu vou causar mais problema ainda, mas a população sabe, né? E esses interesses econômicos se refletem de forma evidente, Paulinho. Eu vou te dizer, e realmente eu acho que talvez eu tenha que medir mais as minhas palavras, mas a minha franqueza não me permite, eu sou assim. Desde a época que eu fui estudante universitário, né? Eu tenho tentado melhorar para ser mais... Mas tem coisas que tu não precisa, tu não pode ver e ao mesmo tempo dizer, não, eu concordo, tá bom assim, passar a mão, né? Eu sou objetivo, né? A questão, por exemplo, do hospital, tu pode ver com a maior clareza do mundo, não vê quem não quer, né? Nós tivemos um discurso durante 5, 6 anos de que o hospital estava quebrado, que o hospital estava ruim, que o hospital, né? Ontem eu vi uma entrevista, por exemplo, mas o hospital teve um superávit em 2018, e tu perguntasse com muita pertinência, mas então por que não pagou o salário? Não, mas entrou dinheiro no apagar das luzes, né? Então não pôde pagar direito, mas a pergunta seguinte que teria que fazer, pô, bom, mas se teve um superávit de 400 mil e sobrou 400 mil, por que que atrasaram o salário? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá entendendo? Nós estávamos na reunião do dia 27 de maio e não tinha sido pago integralmente ainda o salário do mês de abril, 27 de maio de 2019, né? Então se houve um superávit, né? Ah, bom, tem outras implicações contábeis que eu não deixo de conhecer, mas se é isso, se é tão simples assim de explicar, né? Mas o que que eu queria dizer disso tudo? Quando até maio, né? Até maio o discurso era de que o hospital, meu Deus do céu, fechava as portas, na iminência de fechar as portas. No final de 2017, tivemos que fazer uma reunião lá no fórum para achar uma saída, porque o hospital estava na iminência de fechar as portas, né? Bom, aí eu lanço a minha candidatura, começamos a discutir os problemas do hospital e da noite para o dia o hospital se torna uma maravilha, se torna uma coisa boa, se torna, agora tivemos lucro, agora temos uma projeção de crescimento, né? Eu não quero aqui, em hipótese nenhuma, prejudicar o hospital, tá entendendo? De repente esse meu discurso não ajuda, mas também, por outro lado, Paulinho, não dá para viver, eu não me sinto bem em tá vendo as coisas e não falar, né? Bom, para mim valeu a questão estatutária, para os outros não vale, né? De uma hora para outra, o hospital que vem em crise passa a ser uma excelência. E aí nós vamos, Paulinho, o quanto de pessoas sofrem com problemas de saúde em soledade e que tem que buscar o atendimento fora, e principalmente os mais pobres, né?
Manir, eu quero lhe fazer um questionamento, porque você levanta uma situação e a gente aqui tem que fazer
a obrigação da imprensa.
Os questionamentos, quando você coloca quem, que tem interesses econômicos de determinadas pessoas permanecerem. O que você quer dizer com isso? Que algumas pessoas estão recebendo para fazer parte de algum cargo de outro? Explique melhor essa situação para os nossos ouvintes.
Não é. Eu acho até que as pessoas estão ali de graça, sem botando tudo o que podem dentro das suas possibilidades, né? Mas vamos pegar a questão, por exemplo, da frente do hospital, né? Por que que não se resolve aquele problema daquele prédio, né? Qual que é o problema que tem ali? Por que que aquilo não se desenvolve? E aquele prédio está ali parado, Paulinho, há 6 anos. 6 anos não se bota um saco de cimento, um prego, uma madeira, né? Ou se bota só para gastar dinheiro para não ir para frente, para fazer a manutenção. As pessoas ficam entrando lá dentro, botando gente, vamos dizer assim, pessoas indigentes lá dentro, correndo o risco, inclusive, de causar uma tragédia, né? E não se tem um projeto de ir para frente. Eu venho dizendo, desde 2014, nós temos que pegar este prédio, vender para a iniciativa privada e saldar a dívida do hospital. Veja bem aqui, Paulinho, no balancete que o próprio hospital ofertou para a comunidade agora, nesses últimos dias, o hospital teve uma despesa de 2018 de R$ 2.479.572,70 em juros e encargos financeiros, né? Está aqui no relatório. O hospital tem uma... Está na página 12 do relatório, né? O hospital teve, na página 7, tem uma dívida de R$ 702.609,17 com a RGE, de luz atrasada, né? De energia elétrica atrasada, né? E aí as pessoas vêm dizer que está tudo bem, que está tudo... Né? E aí querem que... Bom, ou eu finjo que não estou vendo, ou a sociedade finge que não está vendo, e fica tudo assim, né? E os caras que até ontem era um sacrifício, que até ontem era um vamos dizer que era um abacaxi administrar o hospital, passam a fazer de tudo para continuar administrando o hospital, né? E é ruim dizer isso aqui, Paulinho, eu digo isso muito contrariado, porque... Bom, se eu quero ir dormir na minha casa, torcer pro meu Inter, como torci ontem de noite, torcer pelo Grêmio, como nós tivemos uma noite fantástica de emoção ontem, e quero cuidar da minha família, eu posso fazer isso, mas eu não sei viver em sociedade sem viver pensando nos outros.
Com todas essas situações que você aponta em relação a alguns equívocos que na sua avaliação estaria acontecendo, a questão estatutária, Manir Zende, Nirzene pretende judicializar algo em relação ao hospital frequentemente?
Não, Paulinho, não. Eu acho que há uma omissão do conselho. Eu acho que a única forma de as pessoas saírem bem deste processo seria anular tudo que está lá feito, né? Tudo que está feito, fazer a relação dos sócios em dia. O presidente, o meu amigo Douglas, o presidente do conselho deveria assumir a direção do hospital provisoriamente, fazer a relação de todas as pessoas que estão habilitadas e que estão sócio em dia do hospital, fazer uma nova assembleia geral, conferir quem é que está habilitado, eleger o conselho e aí a este conselho dá o direito de eleger a nova diretoria. Eu não vou mais entrar nesse assunto, pelo menos de minha vontade, não vou mais debater esse assunto do hospital neste momento, né? Mas eu não pretendo judicializar nada, porque acho que isso prejudicaria mais ainda o hospital. Em tudo que eu puder fazer para o bem do hospital, quero que a diretoria dê certo. Tenho que confessar que não acredito, Paulinho, porque as mesmas pessoas que estão administrando o hospital há 4 anos vão continuar administrando o hospital, né? Mas eu quero que dê certo. O hospital é bom para nós, é bom para a saúde do nosso povo, é bom para o nosso comércio. Se nós, em vez de levar as pessoas para Passo Fundo, se nós, em vez de deixar as pessoas de Barros Cassal ir para Passo Fundo, de Fontoura Xavier ir para Passo Fundo, elas viessem aqui, além de nós ganhar dinheiro no hospital, para que o hospital tivesse um superávit maior, nós ainda, assim, nós teríamos o comércio de Soledade sendo valorizado.
Que tipo de contribuição Manir Zene poderá dar para o Hospital Frei Clemente na próxima gestão? Porque nós temos uma chapa inscrita, deverá ser eleita, o Carlos Alberto Rocha como novo presidente. Que tipo de contribuição, Manir, você poderia dar para o Hospital Frei Clemente se fortalecer e, quem sabe, num futuro poder se colocar à disposição para concorrer?
Francamente, eu não sei bem, Paulinho, porque parece que se tu for lá questionar, né, tu é visto como um inimigo, né? Entende? Então, eu francamente penso, se eu ficar quieto, de repente eu não atrapalho, né? Então, eu francamente não sei, eu não pude ser eleito conselheiro. Pretendo continuar debatendo os assuntos do município de Soledade, os assuntos do hospital, sempre que eu tiver a oportunidade de pedir uma verba. Agora veio uma verba do Heitor Schuch, que o nosso vereador João Francisco trabalhou para vir, né? O João Francisco foi falar comigo, diz: João Francisco, faça de tudo para vir uma verba para o hospital, né? Eu vou continuar fazendo isso, o que tiver ao meu alcance, eu vou continuar pagando a minha mensalidade. Tomara que não precise mais fazer rifa, tomara que não precise mais recolher alimentos, tomara que não precise mais nada disso. Mas se precisar, eu vou estar à disposição sempre, né? Eu vou estar querendo ajudar o hospital, né?
Manir, me permita lhe fazer mais uma pergunta, nós estamos com o nosso tempo estourado, mas a gente circula aí no meio dos conselheiros, da comunidade. Manir passa uma confiança muito grande que poderia, sendo o presidente, resolver as questões financeiras do hospital, de atendimentos. Em que base você tem essa confiança, já que não teve oportunidade ainda de administrar uma casa de saúde? Qual a sua formação nesta área para passar a confiança da comunidade que você poderia fazer melhor daqueles que estão lá?
Administrador tem que administrar, tem que saber, tem que conhecer, tem que conhecer os números, tem que saber o orçamento. A coisa mais fácil do mundo, Paulinho, é que nem administrar a tua casa, é que nem administrar o meu escritório. Eu conheço o meu orçamento, eu conheço as minhas receitas, eu tenho que saber as minhas despesas. Hoje o hospital não tem outra saída. E essa dívida de 2 milhões e poucos, quase 2 milhões e 500 de encargos bancários, o hospital, se continuar assim, nem daqui 20 anos vai resolver o seu problema financeiro, tá entendendo? Então a única sede que tem hoje, e aí diz que não dá por isso, por aquilo, não dá porque tem que pegar, fazer um levantamento daquele prédio que está na frente do hospital, de quanto vale o terreno, de quanto vale o prédio que está ali, fazer um dossiê bem feito, fazer um leilão do prédio, vender para a iniciativa privada aquele prédio, e a iniciativa privada ter o compromisso de instalar no mínimo 50% na área médica vamos dizer assim, dentro do prédio, né? Médicos, equipamentos, né? Quem sabe a clínica Cosma não se interessa, eu estou dando um exemplo, e bota uma clínica avançada em Soledade para fazer todos os exames, e aí vende aquilo ali, vende por 2 milhões e meio, vende por 3 milhões, não sei, tem que fazer um criterioso avaliação e paga as dívidas, bota o hospital em situação financeira, compra um tomógrafo e deixa de passar esta impressão de que o hospital tem deficiência e passa a passar a impressão do hospital que tem que crescer. Eu diria, Paulinho, não tenho dúvida nenhuma, não tive a oportunidade, não adianta ficar dizendo porque não tive a oportunidade, mas eu diria que no máximo, até março do ano que vem, eu botava o hospital em dia, eu botava, saía dessa fase de reclamação e partia para uma fase de entusiasmo, de crescimento. Isso eu tenho absoluta convicção. Não dá nem para continuar, Paulinho, porque é só se dedicar.
Por último, Manir, nós sabemos que existe uma denúncia que está sendo apurada pelo Ministério Público em relação a algum superfaturamento. Tem alguma relação? Manir fez alguma denúncia em relação a isto?
Não, nem superfaturamento no hospital.
É em relação a algumas obras que teriam acontecido. A gente sabe dessa informação que o Ministério está apurando.
No hospital?
No hospital.
Nem conheço esse assunto, não tenho relação nenhuma com isto, né? Não, nem sabia que existia esse tipo de denúncia, né? O que eu tenho, Paulinha, é isso. Eu tenho uma ação popular que eu já ajuizei há uns 3 meses atrás, eu já te falei sobre essa ação em off, para que o governo do estado repasse em dia os recursos que são destinados ao hospital. Só o governo do estado tem um contrato com o Hospital de Soledade que chega quase em 500 mil mensais, e eu tenho essa ação que eu vou ganhar a liminar ainda, espero ganhar essa liminar, que se agora o governo do estado está dizendo que vai repassar em dia, tomara que repasse em dia, mas se não, esta liminar vai garantir o repasse em dia. Aliás, hospitais do Rio Grande do Sul inteiro, ou de muitos hospitais do Rio Grande do Sul, mais de uma centena de hospitais já ganharam esta ação lá em 2015, 2016, e não enfrentaram os problemas que o Hospital de Soledade está enfrentando nos dias atuais, né?
Maneiro, obrigado pela presença, pelas explicações, como você foi citado em várias oportunidades aqui na Rádio Cristal, até transmissão de pensamento, porque nós mantivemos contato e você também me dizia que estaria fazendo contato para que pudesse se pronunciar em relação a esse tema. Então a gente quer agradecer a sua presença e as suas manifestações finais.
Paulinho, mais uma vez eu quero dizer aqui com toda a franqueza do mundo, eu não estou aqui para causar polêmica, para causar, só que...
Mas nós... causou.
Causei, eu sei, mas não é esse o meu propósito. O propósito é alertar as pessoas de que dá para ser melhor, tá entendendo? Que pode ser melhor, que nós podemos construir melhor, nós podemos construir uma coisa melhor. Se não deu, não deu, né? Agora, uma coisa eu posso dizer com toda certeza, tu disse ontem, Paulinho, a candidatura do Manir, tu perguntou ontem pro Douglas, eu achei que a candidatura do Manir mexeu, né? Tanto é que de uma coisa que parecia que era uma coisa ruim, passou a ser uma coisa superavitária, quer dizer, até ontem o discurso era de pobreza, agora o discurso é de riqueza, mas é isso, eu acho que nós não podemos deixar de se envolver, aí o conselho vai ter que fazer um trabalho muito bem feito nos próximos anos para acompanhar a diretoria do hospital. Vamos somar força para que o hospital seja bem administrado.
É isso que nós queremos, porque o Hospital Frei Clemente é fundamental para o desenvolvimento na área da saúde da nossa região. Acredito que é importante os debates, as discussões, mas todos somando o mesmo esforço para que o hospital possa se fortalecer cada vez mais. O hospital é referência e vai se tornar referência com um bom atendimento, com a dedicação de todos que ali estão.